Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 8 de setembro de 2024. Convosco está Ana Guedes, na apresentação. Na produção está o Jaime Faria. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também em direto na internet, no nosso site voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com rádio Pidjiguiti e Capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá é a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu é a Leste FM e a rádio Sitchanoco. Em Bupa estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, a nossa parceira é o Lero Bando. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, a Voz da América está em FM com a parceira é a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, vamos falar aqui de um tema social em Angola. Depois vamos falar de cólera com a nossa médica residente, a doutora Graça Matezinha. E na conversa do Fala África, a Dani vai conversar com o empresário Raimundo Lima sobre o evoluir das relações entre o Brasil e Angola. Mas agora é o Mundo em Notícia.
Olá, as notícias com Sérgio Nhambi do dia 8 de setembro. O Sudão rejeitou um apelo dos peritos das Nações Unidas para que fosse enviada uma força independente e imparcial para proteger milhões de civis que abandonaram as suas casas devido à guerra. O conflito que se desenrola desde abril do ano passado, colocando o exército contra as forças paramilitares, matou dezenas de milhares de pessoas e desencadeou uma das piores crises humanitárias do mundo. Os peritos independentes das Nações Unidas afirmaram na sexta-feira que a sua missão de apuramento dos fatos tinha descoberto violações horríveis por ambas partes que podem constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Os mesmos apelaram ao envio sem demora de uma força independente e imparcial com o mandato de salvaguardar os civis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês, que é leal ao exército do general Abdel Fattah al-Burhan, declarou em comunicado que o governo sudanês rejeita na íntegra as recomendações da missão das Nações Unidas. O economista Américo Barros, eleito no sábado presidente do MLSTP-PSD, principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe, aponta como principal foco da sua liderança levar o seu partido ao poder em 2026. Passo a citar: assumo este desafio com humildade, mas com sentido de responsabilidade e espírito de missão, inclusão e solidariedade, disse Barros no seu discurso de vitória, em que sublinhou que o outro desafio, não menos importante, é a união do MLSTP-PSD. Em mais notícias, o antigo candidato presidencial da oposição venezuelana, Edmundo González, fugiu para o exílio depois de obter asilo em Espanha, desferindo um rude golpe em milhões de pessoas que depositaram as suas esperanças na sua campanha inicial para pôr fim a duas décadas de governo do partido. A partir da surpresa do homem considerado pela oposição venezuelana e por vários governos estrangeiros como legítimo vencedor da corrida presidencial de julho, foi anunciada na noite de sábado pela vice-presidente Delcy Rodríguez. Ele disse que ela, assim que é, disse que o governo decidiu conceder a González uma passagem segura para fora do país apenas alguns dias depois de ordenar a sua prisão para ajudar a restaurar a paz política e tranquilidade do país. A Volkswagen está a considerar a possibilidade de encerrar algumas fábricas no seu país natal pela primeira vez nos 87 anos de história da fabricante alemã de automóveis. O presidente do Conselho de Administração também comunicou aos trabalhadores que a empresa deve pôr termo a uma promessa de proteção de emprego com 3 décadas que teria proibido despedimentos até 2029.
A CPLP é um espaço social, político e económico assimétrico, razão pela qual os governos dos países membros, sobretudo os mais desenvolvidos, devem criar políticas de inclusão para alavancar o desenvolvimento da comunidade. A reflexão é feita por especialistas em linguística, para quem a sobreposição da língua portuguesa às línguas angolanas constitui um retrocesso para a solução dos problemas socioeconómicos e culturais de Angola. Os linguistas Scott Cambolo, Daniel Pérez Sassuco e Ezequiel Bernardo, especialista em política linguística, são os nossos convidados desta edição para refletir sobre a língua portuguesa no contexto social, económico e político dos países da Cplp. Uma reportagem do Agostinho Gaeta.
A língua portuguesa, no que respeita à cooperação entre os países da Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, desempenha um importante papel na ajuda mútua entre os Estados-membros nos mais variados aspectos. A Cplp tem como objetivo a concertação política ou diplomática, a cooperação em todas as suas formas, a promoção e a defesa da língua portuguesa através de um intenso diálogo cultural. Especialistas angolanos em linguística, refletindo sobre o papel da Cplp e da língua portuguesa para o desenvolvimento social, económico e político dos países membros da comunidade, recomendam mais ação em favor dos estados mais pobres socialmente. Para o pesquisador sobre políticas linguísticas, Ezequiel Bernardo, os objetivos desta organização são ideológicos e se contradizem com os princípios de povos dos Estados-membros como Angola. Esta questão, de acordo com o especialista, deve fazer o Estado angolano repensar as suas políticas linguísticas de modos a valorizar as línguas nacionais e com elas impulsionar o desenvolvimento do país. O português é a língua oficial de Angola. A língua herdada dos colonizadores, há mais de 500 anos, coabita no mesmo espaço territorial com uma variedade linguística com matriz étnica e cultural dos seus povos falantes, distribuídos por diversos pontos geográficos. Destacam-se, entre as mais amplamente faladas, entre os diferentes grupos etnolinguísticos, o Kikongo, o Kimbundo, o Tchokwe, o Umbundo, o Umbunda, o Kwanyama, o Nyaneka, o Fiote e o Ngangela. Estas línguas, por sua vez, deram lugar a outras variantes igualmente faladas em diversos pontos geográficos do território angolano. A diversidade linguística de Angola deve ser melhor clarificada e, pelo facto, o Estado deve criar mecanismos que a legitimem. Somente pensar em desenvolver o país com a língua portuguesa será uma utopia, acrescentou o especialista.
Os povos defendem outro princípio ideológico, linguístico, que, de certa maneira, entram em colisão tendo em conta as suas finalidades. Então, há aqui uma necessidade de o Estado angolano repensar a questão das políticas linguísticas adotadas em Angola, de modo a valorizar cada vez mais as línguas nacionais. É preciso que as políticas linguísticas sejam mais claras, sejam mais específicas, porque, imagine, não é possível num cenário de diversidade linguística. E nossa lei de base do sistema de educação nada a trazer sobre essa questão de diversidade linguística. Não é concebível. Então, nós já não estamos nessa altura. É momento de pararmos e compreendermos que a diversidade linguística é um facto. A diversidade linguística é um facto, ninguém pode fugir dela. E se é um facto, precisamos criar mecanismos que legitimem, que aceitem essa diversidade e trabalhem com base a essa diversidade e possam trazer riqueza, que possam contribuir para o desenvolvimento do país. Somente pensar, desenvolver o país com a língua portuguesa será uma utopia. Será uma utopia. Jamais isso vai acontecer, o desenvolvimento do país, somente pensando na língua portuguesa.
A livre circulação de pessoas e bens, um pilar fundamental para a construção de um mercado comum, ainda é um desafio para a comunidade de países de língua portuguesa. Apesar de diversos acordos de cooperação, a mobilidade de cidadãos continua restrita, especialmente no que diz respeito à formação de quadros. A exigência de vistos para entrar em países como Portugal e Brasil, por exemplo, dificulta a integração comunitária entre os Estados e a cooperação entre os membros da comunidade. A falta de livre circulação limita o desenvolvimento económico, dificulta a troca de conhecimento e impede a criação de um mercado comum mais integrado, refere o linguista e docente universitário Scott Cambolo. Por outro lado, o académico entende que a cooperação entre os países membros da Cplp deve capacitar os políticos, inclusive em matéria de governação, pois é a má governação e a falta de condições socioeconómicas dignas que aumentam o fluxo migratório para os países económica e financeiramente melhor colocados a nível da comunidade.
dizer que essa CPLP, ou seja, a comunidade está muito assimétrica, muita assimetria. E parece que uns se acham mais donos da CPLP do que outros. Isso é o que eu noto. Portugal e Brasil, eu preciso de Portugal, continua a exigir um conjunto de requisitos para que nós possamos andar livremente no espaço da CPLP, ou no espaço português, ou ainda no espaço brasileiro. E assim, concomitante, assim se pensa também com os brasileiros em Angola ou noutra parte. Ou noutra parte desse espaço que fala língua portuguesa. Então é preciso que nós criemos uma política de inclusão, uma política que possa ajudar cada país a se desenvolver. É necessário que os comitês científicos funcionem. Olha, do ponto de vista da educação, o Brasil tem ajudado muito a CPLP. Há um conjunto de documentos que saem, posso dizer, editais para a bolsa de estudo. O Brasil é um dos únicos países, se não o único, da CPLP que está a dar doutoramento gratuito. Então, por que Portugal cobra? O Brasil não cobra. O Brasil é um Brasil, porque o Brasil paga para tu estudares. Vão abrindo alguns editais e tu vai concorrendo. Se ficares aprovado ou apurado, estudas normalmente e ainda recebes um abono para mestrado. São 2.000 qualquer coisa reais, e para o doutorado são 3.100 reais. Isto ajuda, não é muito, mas já dá para quem quer estudar. Isso é uma política boa, muito, muito boa. Mas se for a Portugal, Portugal se encontra em ensino superior gratuito. Em Angola não há doutoramento ou pós-graduação gratuito. Não há. O mestrado paga-se, o doutoramento paga-se, tudo. A pós-graduação não é gratuita em Angola. Agora, também os políticos da CPLP devem ajudar os outros políticos a despertar, a trabalhar em prol da sua própria comunidade, porque essa assimetria social vai fazer que mais angolanos vão sempre a Portugal e vão sempre ao Brasil, porque os nossos políticos, sobretudo os políticos africanos, estão mesmo a governar mal. Estão a fazer mal o seu trabalho e estão muito preocupados em não desenvolver as comunidades. Porque
o desenvolvimento dos países da CPLP está diretamente ligado às suas próprias estratégias políticas e económicas e não apenas à influência da língua portuguesa. Embora a língua seja um importante instrumento de comunicação e cooperação, ela não é a única responsável pelo progresso de uma nação. O doutor em linguística, Daniel Pérez Chassouco, argumenta que o subdesenvolvimento de alguns países membros se deve, em grande parte, a desafios internos relacionados às políticas económicas e de governação.
Desenvolvimento, talvez, não. Isso depende, em grande medida, das estratégias político-económicas de cada Estado-nação. Portanto, isso se justifica pelo desequilíbrio econômico verificado em cada país membro. Ou seja, o desenvolvimento não depende da língua portuguesa, mas sim das estratégias traçadas pelo país membro. Ou seja, cada país membro da CPLP tem as suas políticas econômicas bem traçadas quando são observadas à risca. O país pode conhecer um desenvolvimento. É bem claro que a língua portuguesa pode ser um instrumento de comunicação para entreter as conversas entre as distintas cooperações e as relações bilaterais entre os países. Na mesma proporção, o facto também de Angola e Moçambique não terem ratificado é um símbolo, certamente, de não só a resistência, mas também de reivindicação enquanto países membros. Inicialmente, denuncia-se a imposição da língua que não é inclusiva, isto é, se ela é nossa língua, portanto, podemos contribuir todos para o seu melhoramento e o seu melhor a sua melhor representatividade. De seguida, é necessária a inserção das peculiaridades encontradas e sugeridas pelos países membros. O caso concreto de Angola e Moçambique.
A questão que se coloca não é a coabitação linguística, mas as políticas públicas e as políticas linguísticas. Ezequiel Bernardo defende o desaprisionamento da mente dos angolanos voltadas para o eurocentrismo e para o ocidentalismo, criando rótulos negativos para as línguas nacionais, colocando-as à margem da rota de desenvolvimento.
A questão que se põe aqui não é a coabitação linguística que é um problema. A questão que se põe aqui é o que a gente pensa. O que a gente pensa que é um problema. Ou melhor, as questões de definições de políticas linguísticas, as questões de definições de políticas públicas é que constituem um problema. Por quê? Porque são estas definições que trazem silenciamentos de povos e de culturas. Se as nossas políticas trazerem um rótulo de invisibilidade do outro, ali sim, é o grande problema que nós precisamos resolver. Agora, há um grande problema que nós precisamos resolver, que é desaprisionar as nossas mentes. Nós precisamos, nós principalmente, eu digo em Angola, precisamos desaprisionar a mente. Nós temos uma mente muito voltada ao eurocentrismo, ao ocidentalismo, e queremos, dado momento, negligenciar, abandonar, menosprezar, criar um rótulo negativo para aquilo que são as línguas nacionais, como se as línguas nacionais não fossem línguas de empregabilidade, como se as línguas nacionais não fossem línguas de oportunidade, como se as línguas nacionais não permitissem, então, desenvolver este grande país que é Angola.
A língua é um poderoso instrumento de inclusão social e cultural. No entanto, dentro da comunidade de países de língua portuguesa, observa-se uma tendência preocupante de imposição linguística. Países como Portugal e Brasil, economicamente mais desenvolvidos, tentam impor a língua portuguesa de forma a desvalorizar as línguas nacionais de países como Angola, Moçambique e Timor-Leste. Esta imposição linguística pode gerar exclusão social, cultural e económica, prejudicando o desenvolvimento de comunidades linguísticas minoritárias.
Do ponto de vista político, social e cultural, a CPLP é um instrumento criado para facilitar o diálogo entre os Estados, a troca de informações, o cruzamento cultural e etc. entre os países que falam língua portuguesa. Agora, é uma utopia a CPLP pensar que a língua portuguesa é homogênea, até que Guterres, quando o secretário-geral das Nações Unidas tinha dito, ou seja, quando a audiência da língua portuguesa em 2001, Semana de Matraiçoa, tinha dito que a diversidade da língua portuguesa está em reconhecer essa todas as vozes da própria língua, né? Essa todas as vozes que completam o mosaico linguístico português. Porque há várias línguas portuguesas. O português que se fala no Brasil, o português que se fala em Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau e etc. Angola, do ponto de vista da prosódia, do sotaque, do léxico e etc., não é a mesma coisa, não são as mesmas coisas. É preciso que se dê espaço também a esse instrumento de inclusão, porque a língua é um instrumento de inclusão.
O linguista Daniel Pérez Chassouco, por sua vez, destaca a importância da língua portuguesa como alicerce da comunidade dos países de língua portuguesa. Ao servir como língua franca, o português facilita a comunicação entre os países, permitindo a troca de conhecimentos, a cooperação em diversas áreas e o fortalecimento dos laços culturais. No entanto, defende que seja fundamental reconhecer a diversidade existente em cada país e valorizar as línguas nacionais.
A língua portuguesa é que constitui a CPLP. Sem ela, a comunidade não existiria. No entanto, os seus membros asseguram o funcionamento dessa comunidade. Também sei que uns princípios que a CPLP tem era e é a língua portuguesa na diversidade cultural. O que quer dizer, sabia-se de antemão, colocar o português nesses países deverá saber como lidar com a diversidade linguística e cultural ao mesmo tempo. Até no seu início, atendendo também a sua população, o português, sua vida já é secular, ou seja, é assegurada. A sua vida secular é assegurada, não apenas com a população do Portugal, mas também de todos os países onde é falado. Então, não se pode, na verdade, ver a língua portuguesa como língua dominante, mas sim como a língua relativa de serviço e também de unificação, de entendimento entre tantos membros que tenham línguas diferentes por se falar. E a língua portuguesa pode resolver, de facto, este imbróglio.
A diversidade linguística nos países africanos é um desafio que exige soluções inovadoras, afirmou Daniel Pérez Chassouco, doutorado em linguística, para quem a adoção de línguas francas regionais representa um consenso entre os falantes de diferentes dialetos, poderia facilitar a comunicação e a administração pública. Esta medida, aliada à criação de autarquias linguísticas, permitirá que as comunidades locais tenham maior autonomia para gerir os seus próprios assuntos e fortalecer a identidade cultural. Ao reconhecer e valorizar a diversidade linguística, os países africanos podem promover a inclusão social, o desenvolvimento económico e a construção de sociedades mais justas e equitativas. Pérez Chassouco entende, por outro lado, que, em extensão, a diversidade linguística introduz a discussão sobre as autarquias locais, pois a atribuição de poder às línguas locais pode levá-las à categoria de línguas oficiais, exequíveis e funcionais na administração do Estado.
Quando reclamamos que as administrações atuais devem rever as constituições e dar o poder funcional a essas línguas, é elevá-las também a uma categoria de línguas oficiais, para que eles possam ser línguas exequíveis, funcionais na administração do Estado. Aí lá vem a noção da autarquia. Lógico que a autarquia não pode ser simplesmente administrativa, mas teremos de dividir o país também linguisticamente, tendo em conta as línguas francas que nós temos por regiões do país. Facilitaria, de fato, o uso concreto dessas línguas para, assim, usufruirmos dessa diversidade linguística que nós possuímos nos nossos países e o caso concreto de Angola nos futuros momentos.
O linguista Scott Cambolo propõe, por seu turno, que os países da CPLP com maior experiência em autarquias, como Portugal, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé, partilhem os seus conhecimentos com Angola. A implementação de autarquias locais poderia trazer diversos benefícios. É fundamental que a CPLP estabeleça mecanismos de cooperação que facilitem a transferência de conhecimento e a implementação de políticas públicas eficazes nesta área, defende o linguista Scott Cambolo, para quem devia haver, tal como em outras organizações de cooperação bilateral, instrumentos jurídicos da comunidade que obrigam o alcance de metas de desenvolvimento.
Angola até agora não realiza autarquias. A resposta é única, é porque não há vontade política e porque não se quer que o país se desenvolva. E se a gente quer que o país se desenvolva, de facto, é necessário que todos nós estejamos imbuídos, fazendo aquilo que a comunidade quer, que o país quer. O que é que o país quer? Autarquias. Vamos autarquizar. Cabo Verde tem autarquia, Moçambique tem autarquia, São Tomé tem autarquia. Por que Angola não realiza as autarquias? E nós estamos a regredir. E a CPLP devia, mesmo aí dentro desses debates, criar também algum mecanismo. Olha, até 2000X, o país membro que não evoluir até ali vai ser suspenso ou terá uma sanção. O país membro que, do ponto de vista da educação, continuar a não promover a educação inclusiva, porque a educação inclusiva é coisa muito séria. Nós estamos num país em que há mais de 24 línguas, mas só se ensina em uma língua. Esse é o português. Estamos num país em que o surdo não oralizado quase que não tem espaço, ou seja, o mudo não tem espaço. A língua gestual em Angola não é oficial. As línguas nacionais não são oficiais.
Especialistas angolanos em linguística refletindo sobre o papel da Cplp e da língua portuguesa para o desenvolvimento social, económico e político dos países membros da comunidade recomendaram mais ação em favor dos estados mais pobres. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
8 de setembro de 2024, hoje é domingo, e nós desejamos a todos os nossos amigos ouvintes votos de um bom domingo.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O retorno de casos confirmados de pólio em Gaza é uma ameaça clara e presente à saúde dos civis palestinos mais vulneráveis, disse o embaixador Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos da América para assuntos políticos especiais no Conselho de Segurança da ONU. Não há dúvidas sobre a ameaça que a poliomielite representa para a região e a importância de estabelecer as condições necessárias para implementar urgentemente uma campanha de vacinação em Gaza, disse o embaixador Wood. Por esta razão, os Estados Unidos estão gratos à ONU pela sua liderança e exortam todas as partes a apoiarem uma campanha segura e bem-sucedida. Continuamos a apoiar a coordenação entre a comunidade humanitária e as autoridades israelitas para facilitar a rápida implementação de uma campanha de vacinação em Gaza. O secretário Blinken levantou esta questão durante a sua recente visita a Israel. É vital que esta campanha seja implementada sem demora. O embaixador Wood instou Israel a, e cito, a facilitar o acesso das agências que estão a levar a cabo a campanha de vacinação e a assegurar períodos de calma e a abster-se de operações militares durante os períodos da campanha de vacinação. Fim de citação.
The bottom line.
A questão fundamental é que os trabalhadores humanitários do terreno, incluindo as agências da ONU e outras ONGs, devem dispor do espaço e das condições de segurança para distribuir vacinas e inocular a população em risco e fazê-lo em segurança. E cito, mesmo quando pressionamos todas as partes a facilitar o trabalho que salva vidas, não devemos ignorar como as ações do Hamas continuam a colocar em risco os civis, inclui o pessoal humanitário e as suas famílias. Fim de citação. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão alarmados com as notícias de que as Forças de Defesa de Israel, ou IDF, dispararam repetidamente contra um veículo do Programa Alimentar Mundial. Israel disse que está a investigar este incidente mais recente e a sua análise inicial diz que foi o resultado de um erro de comunicação entre as unidades da IDF. Instámo-los a retificar imediatamente os problemas no seu sistema que permitiram que isso acontecesse, disse o embaixador Wood. Entretanto, a comunidade internacional precisa de contribuir com fundos para apoiar o trabalho das organizações humanitárias que salvam vidas em Gaza. E cito, o melhor caminho para avaliar o sofrimento dos civis palestinianos e dos israelitas que aguardam o regresso em segurança dos seus familiares é finalizar e implementar um cessar-fogo. Fim de citação. O momento é agora. Foi o ideal com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA. Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América neste domingo 8 de setembro de 2024. Um bom domingo para todos, da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria, na produção. Esta é uma emissão que, como habitual, pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.650. Somos também em direto na internet em voaportugues.com, mas estamos também em FM, estamos em Bissau com a rádio Pijigiti e a Capital FM, isto na cidade de Bissau, na cidade de Bafatá, a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a rádio Sitchenko e também a Leste FM. E na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos indo em FM com o Lero Band, isto na cidade de Cachung, na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. Em Catiô é a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em Cabo Verde com a rádio comercial e a rádio Morabeza. Estamos em Moçambique, em Climando, com a nova Rádio Paz, na Beira e Rádio Pax. E na cidade de Nampula estamos com a Rádio Encontro. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Rádios parceiras que saudamos desde Washington. Depois de termos aqui as notícias que marcam a atualidade, na conversa de saúde, a doutora Graça Matosinha, vamos falar agora de cólera e no Fala África. Vamos ter um empresário, Raimundo Lima, que oferece uma análise sobre a evolução das relações entre o Brasil e Angola, numa conversa com a Denis Teschi. Mas antes de mais, vamos então aqui à atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. As notícias com Sérgio Nhambi. Começamos com notícias de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu no domingo continuar a guerra contra o Hamas em Gaza, numa altura em que o conflito entra no seu 12º mês, afirmando que o seu país está rodeado por uma ideologia assassina liderada pelo eixo do mal do Irã. O líder israelita, que falava numa reunião semanal de altos funcionários do governo, condenou a mais recente violência no Médio Oriente, o ataque de um homem armado que matou 3 israelitas no cruzamento da ponte Al-Beni entre a Cisjordânia e a Jordânia. As forças de segurança israelita mataram o agressor. Entretanto, em Gaza, um ataque israelita matou 5 pessoas, incluindo 2 mulheres. Citando a Bíblia, Netanyahu perguntou: a espada devorará para sempre? Fim de citação. Em mais notícias, no continente africano, o Sudão rejeitou um apelo dos peritos das Nações Unidas para que fosse enviada uma força independente e imparcial para proteger milhões de civis que abandonaram as suas casas devido à guerra que dura há quase um ano. O conflito, que se desenrolou desde abril do ano passado, colocando o exército contra as forças paramilitares, matou dezenas de milhares de pessoas e desencadeou uma das piores crises humanitárias do mundo. Os peritos independentes das Nações Unidas afirmaram na sexta-feira que a sua missão de apuramento dos fatos tinha descoberto violações horríveis por ambas as partes que podem constituir crimes de guerra contra a humanidade. Os mesmos apelaram ao envio sem demora de uma força independente e imparcial com um mandato para salvaguardar os civis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês, que é leal ao exército do general Abdel Fattah al-Burhan, declarou em comunicado que o governo sudanês rejeita na íntegra as recomendações da missão das Nações Unidas. O economista Américo Barros, eleito no sábado presidente do MLSTP-PSD, principal partido da oposição em São Tomé e Príncipe, aponta como principal foco da sua liderança levar o seu partido ao poder em 2026. O novo líder dos sociais-democratas prometeu igualmente uma oposição responsável e não incendiará o atual governo da ADI, chefiado por Patrice Trovoada. Na Venezuela, o antigo candidato presidencial da oposição, Edmundo González, fugiu para o exílio depois de obter asilo em Espanha, desferindo um rude golpe em milhões de pessoas que depositaram as suas esperanças na sua campanha inicial para pôr fim a 2 décadas de governo de partido único. A partir da surpresa do homem, considerado pela oposição venezuelana e por vários governos estrangeiros como legítimo vencedor da corrida presidencial de julho, foi anunciada na noite de sábado pela vice-presidente Delcy Rodríguez. Ela disse que o governo decidiu conceder a González uma passagem segura para fora do país, apenas alguns dias depois de ordenar a sua prisão para ajudar a restaurar a paz política e a tranquilidade do país. Para os amantes de carros, a Volkswagen está a considerar a possibilidade de encerrar algumas fábricas no seu país natal pela primeira vez em 87 anos de história do fabricante alemão de automóveis. O presidente do Conselho de Administração comunicou aos trabalhadores que vai pôr termo à promessa de proteção de emprego. E essas foram as notícias da Voz da América. Continue com a nossa emissão. Feliz domingo! Continuamos a transmitir a nossa emissão da Voz da América em português. Continue conosco em www.voaportugues.com.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui nas ondas da Voz da América em português, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Deste lado, vamos andando, está tudo muito bem. Espero que os nossos amigos ouvintes também estejam bem.
Por aqui, doutora, vamos também bem e, de facto, esperamos que, do lado dos nossos ouvintes, da nossa audiência, a condição de saúde seja o melhor possível, doutora. E hoje vamos falar de um tema de saúde pública que esteve nas notícias nestes últimos dias. Trata-se da cólera e isto, doutora, porque saiu um relatório da Organização Mundial de Saúde em que diz que o número de mortes por cólera registados no ano passado em todo o mundo aumentou 71% em relação ao ano anterior. Portanto, o número de casos de cólera 2023 aumentou 71% relativamente a 2022. Doutora, por que isto pode passar, doutora? Porque o diretor da OMS, o doutor Gebreyesus, diz que a doença é facilmente evitável e tratável. Doutora?
Bem, pois é, Ana. Lamentavelmente, o cenário em relação à cólera não está a melhorar, pese embora diferentes esforços que estão a ser feitos, quer seja a nível global, a nível regional e a nível nacional e até mesmo a nível das comunidades. Mas, infelizmente, tudo indica que o número de casos de cólera e o número de mortes, sobretudo, está a aumentar comparativamente ao ano passado. É, de facto, preocupante porque, conforme disse muito bem o diretor da Organização Mundial da Saúde, a cólera é uma doença facilmente prevenível e facilmente tratável. A cólera é também conhecida como a doença das mãos sujas, o que pressupõe, assim, de forma muito simples e banal, que lavar as mãos já ajuda bastante a prevenir a cólera. Daí que esta preocupação acaba sendo muito, muito acrescida, não é? Tendo em conta todo o contexto global, quer seja em termos de acesso aos cuidados de saúde, acesso ao saneamento básico do meio, acesso à água potável, os conflitos que acontecem, as migrações que estão a acontecer em diferentes partes do mundo. Tudo isso não tem estado a ajudar na melhoria do cenário da cólera a nível de todo o mundo. Daí que, mais uma vez, é preciso que sejam redobrados os esforços na adoção de medidas preventivas, quer seja individuais, mas também coletivas, para, efetivamente, reverter-se este cenário que é de aumento de casos de mortes por cólera.
Doutora, quando falamos de cólera, há muitos fatores que contribuem para a cólera e depois já iremos falar um pouco sobre eles. Mas, por agora, doutora, como é que se apanha a cólera? A cólera é transmitida de pessoa para pessoa? Quais são os sintomas, os sinais? Doutora?
Bem, Ana, primeiro dizer que a cólera pode ser tanto em forma de epidemias, mas também endemias. E há surtos de cólera um pouco por toda parte no mundo, sobretudo nos países da média e baixa renda. A transmissão da cólera é muito fácil e ela é favorecida pelo acesso inadequado de água limpa, água potável, as condições de saneamento do meio, portanto, estamos a falar nos locais em que há maior aglomeração de pessoas, em que as condições de saneamento não são muito boas, nos locais, por exemplo, em que há refugiados, nos campos de refugiados, nos subúrbios, esses locais há mais propensão de as pessoas terem a cólera, e a cólera disseminar-se muito rapidamente nesses lugares. Por isso mesmo, é muito importante que medidas básicas como ter melhor acesso à água limpa, água potável, medidas de higiene individual e coletiva, a questão de ter um bom saneamento do meio, a questão de ter tratamento e capacidade de diagnóstico, tudo isso contribui ou pode contribuir para a melhoria desse cenário de cólera a nível das nossas comunidades.
Doutora, o doutor Gabriel, o diretor da OMS, disse que esta é uma doença que é evitável e facilmente tratável, mas diz que há vários fatores contribuintes para o aumento do surto de cólera e o aumento dos números mortais da cólera. São os conflitos, as alterações climáticas, a falta de segurança de água e de saneamento, a pobreza e as deslocações das pessoas de um lado para o outro. Doutora, a nível individual, o que é que as pessoas podem fazer, doutora, para, de alguma forma, contribuírem para que os números não continuem a aumentar?
Bem, Ana, de facto, a questão da prevenção ou da cólera e do seu controle começa no indivíduo. É claro que há diferentes níveis, mas a base são os cuidados individuais. E depois passamos para os cuidados coletivos e depois olhamos a nível mais de sistemas, não é? Uhum. Então, a nível individual, a coisa mais importante é assegurarmos uma higiene pessoal. Por que é que eu falo de higiene pessoal? Porque a cólera também é conhecida como a doença das mãos sujas. Então, é preciso que cada um de nós vele pela sua higiene. Por exemplo, assegurar que a pessoa lava as mãos depois de usar um sanitário. Ok? Assegurar que a pessoa lava as mãos antes de manusear alimentos ou antes de comer, sobretudo se for comer à mão. Assegurar que a pessoa conserva a água para o consumo num local fresco e protegido de moscas é muito importante. Moscas e outros insetos é muito importante. Então, essas são medidas que a pessoa pode tomar de forma individual que em grande medida podem ajudar na prevenção desta doença. Porque com as mãos que estejam limpas, não tem como passar um micro-organismo de uma para outra pessoa. Então, essas são medidas básicas. Por isso mesmo é que se diz que é uma doença de fácil prevenção. Porque essas medidas são medidas básicas, já, que não se aplicam só para a cólera, mas aplicam-se para várias outras doenças que deviam fazer parte, essas medidas deviam fazer parte dos nossos hábitos do dia a dia. E só isso já ajuda bastante a minimizar o risco de transmissão ou o risco de contrair a cólera.
Doutora, fazendo aqui um pouco de advogado do diabo, como se costuma dizer, um dos problemas que nós temos na nossa audiência é que muitas pessoas não têm acesso à água potável. Como é que se pode fazer para limpar as mãos numa situação dessas, lavar as mãos? Que outras hipóteses as pessoas têm, doutora? Que outras coisas podem fazer?
Bem, Sim. Idealmente, a lavagem das mãos é fundamental. Pode não haver água potável, mas sempre pode haver água. E isso não significa que a água... O ideal é ter-se água potável, mas nos locais onde não se tem água potável, também pode-se usar o que se tem, não é? É preciso, naturalmente, reforçar outras medidas. Aqui, no meu contexto, recomenda-se algumas vezes que se pode usar a cinza para higienizar as mãos e acredito que seja uma medida que pode funcionar e pode ajudar a eliminar alguns micro-organismos. E eu acredito que há diferentes soluções locais que podem ser adotadas. Não tenho muito domínio de outros contextos, mas há soluções locais que podem ser adotadas para que as mãos estejam minimamente juntas. Não quero falar aqui de álcool, não quero falar aqui desse tipo de coisas, porque se não há água, quanto mais as pessoas terem acesso ao álcool, claramente é muito mais difícil, mas pode haver soluções locais que possam ajudar a higienizar as mãos.
Doutora, entre os sintomas da cólera há a diarreia, não é? Diarreia e vómitos, que são duas coisas que não aparecem no dia-a-dia das pessoas de uma forma regular. Portanto, quando uma pessoa tem diarreia ou começa a vomitar, algo lhe diz que algo estará mal. O que é que as pessoas podem fazer como, digamos, primeiros cuidados?
Bem, de facto, um dos principais sinais e sintomas de cólera são a diarreia e os vómitos. E uma particularidade é que, infelizmente, a diarreia e os vómitos podem progredir de forma muito rápida, levando essa pessoa a uma desidratação, e muitas vezes o que mata efetivamente é essa desidratação, porque a pessoa perde muitos líquidos que são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Então, quando a pessoa começa a vomitar ou quando começa a ter diarreia, enquanto não podemos levá-la à unidade sanitária, temos que começar medidas básicas para reidratar essa pessoa. O ideal seria imediatamente levar a pessoa para uma unidade sanitária, que é para ter o tratamento adequado. Mas nas circunstâncias em que pode-se ainda perder algum tempo em casa por causa das questões logísticas, o mais importante é começar a reidratação. A reidratação pode ser feita com sais de reidratação, que normalmente é uma substância que é disponível a nível das unidades sanitárias, mas na ausência destes sais de reidratação oral, que já é um produto pronto, a pessoa pode fazer uma mistura de reidratação em casa, que é com base em água limpa, não é? E depois adicionar um bocadinho de açúcar e um bocadinho de sal. E dar a essa pessoa esta água ou estes sais de reidratação que são feitos de forma caseira. E enquanto a pessoa não for andando sanitária, ela tem que ir tomando estes sais, esta mistura. Uhum. Tem que ir tomando esta mistura, porque isto vai ajudar a reidratar e ganha-se tempo para chegar à unidade sanitária, onde a pessoa será efetivamente tratada adequadamente para esta cólera.
Isto sem falar, doutora, de que há uma vacina para a cólera que faz parte do cardápio das vacinas que são dadas de uma forma normal ou não?
Bom, existe sim uma vacina contra a cólera, mas infelizmente ainda não é registrada assim no calendário vacinal dos países. Há vários países agora têm cada vez mais acesso, principalmente os países onde a cólera é endémica, quer dizer que acontece com muita frequência a qualquer altura do ano.
Uh-huh.
Então, nesses locais há estratégias sim para oferecer a vacinação aos grupos de maior risco de contrair a cólera. E nos locais onde a vacina está disponível, claramente recomenda-se que se faça essa vacina como uma medida preventiva, mas a vacina por si só não é suficiente. É preciso associar a todas as medidas de prevenção que nós já mencionamos.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir também da doutora Graça, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si também. Voltamos a falar para a semana e até lá lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
8 de setembro de 2024, esta é a Voz da América e esta é a emissão em português. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Recordamos que podem ver na nossa página do internet em voaportugues.com os nossos textos, das nossas reportagens, as nossas notícias. Temos também vídeos e áudios e destacamos também, da segunda à sexta, as manchetes africanas e as manchetes do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E vamos agora para a rubrica Fala África, em que neste domingo Denis Terski vai conversar com o empresário Raimundo Lima, que oferece uma análise sobre a evolução das relações entre o Brasil e Angola nas últimas décadas, especialmente nos setores empresarial e cultural. Vamos então à conversa.
Olá pessoal, tudo bem? Você já se perguntou como os países lusófonos, como o Brasil e Angola, têm fortalecido suas conexões culturais e econômicas nos últimos anos? Eu sou Dani Sesky e hoje vamos abordar essa relação especial durante a 15ª Semana do Brasil em Angola. Este evento, organizado pela Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, a EBRAM, e pela Câmara de Comércio Angola-Brasil, CCAB, começou no dia 6 de setembro e vai até o dia 14 em Luanda, com uma programação rica, que inclui seminários, feiras, exposições e apresentações culturais. Para nos contar mais sobre este evento, temos conosco Raimundo Lima, presidente da EBRAM e da CCAB. Seja bem-vindo!
Olha, que prazer falar com você e com seus ouvintes. É uma satisfação enorme poder falar dessas comemorações da independência do Brasil, né? São 202 anos de independência. E aqui Angola realiza o maior evento comemorativo da independência do Brasil do mundo, nem mesmo o Brasil, porque o Brasil só comemora um dia. Nós vamos fazer a comemoração durante 9 dias. Então, a EBRAM, que é a Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros de Angola, já realiza esse evento há 15 anos. Então, nós temos o prazer de promover uma Semana do Brasil em Angola para integrar os dois irmãos, para fortalecer os laços socioeconômicos entre os dois países. E esse evento a gente conta também com o apoio, além da Câmara de Comércio, da própria Embaixada do Brasil em Angola. É um evento que ocorre durante 9 dias, que conta com uma programação bastante diversificada, e nós acreditamos que essa iniciativa contribuirá significativamente para intensificar as relações entre os nossos países, gerando, inclusive, novas oportunidades, não só para os empresários brasileiros e os executivos também, que aqui estão presentes no mercado angolano, mas também para os angolanos que queiram se integrar com os brasileiros nessa sua iniciativa.
Com certeza, hein, Raimundo? O que o público pode esperar dessa programação deste ano?
Oi, Dani. Então, para nós é um grande prazer mostrar a vocês essa diversidade do programa, que na realidade começou na sexta-feira. Nós tivemos uma edição especial de um programa Sexto Sentido na TV Zimbo aqui, que foi durante 3 horas de programa só sobre Brasil e Angola. Tivemos, então, um after work, que foi muito interessante, com barracas de comida, bebida, música ao vivo, à noite. E no sábado, que foi o dia da independência do Brasil, propriamente, 7 de setembro, tivemos um seminário sobre relações culturais Brasil-África, com a participação do ministro da Cultura, daqui de Angola. O Ministério fez uma exposição sobre essas relações entre os dois países. O pronunciamento em vídeo da ministra da Cultura do Brasil, a Margarete Menezes, um pronunciamento também do presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues, que falou sobre tudo, sobre a rota dos escravizados. E depois tivemos uma bela feijoada da independência, com o show do cantor brasileiro Demetrius Gripe. Foi muito interessante, portanto, o dia da independência propriamente dito. Mas, assim, nesta segunda-feira, dia 9, nós já vamos ter no Chá de Castilho interação musical Angola-Brasil, com um show de música brasileira feito pela banda Maravilha, que é a melhor banda de Angola, com convidados brasileiros e angolanos. Além disso, a Ebram está lançando o seu jornal, A Ebram em Ação.
Excelente!
Eu gostaria de complementar a programação, pode ser, rapidinho?
Pode.
Para chamar as pessoas para participarem, porque nós vamos ter uma mesa redonda sobre a parceria Brasil-Angola em sustentabilidade econômica com o presidente da Fundação Bonito de Souza, o ex-presidente da República Bonito de Souza, com um representante do FMI em Angola, o Vitor Ledo, e eu próprio, como presidente da Câmara, vamos discutir essa questão da sustentabilidade. Sempre à noite, os eventos estão sendo realizados no Hotel Ica, da Latona, né? E, portanto, sempre à noite, exceto os sábados, que teremos o dia inteiro de atividade. Mas, então, nós estamos tendo aqui uma abertura de uma feira vitrine empresarial CCAB, com network, com gastronomia. Vamos ter um painel do empreendedor e depois teremos uma conferência sobre private equity com o Rui Oliveira, que é o CEO do BFA na gestão de ativos de mercado. Teremos, na quinta-feira, um simpósio sobre relações bilaterais Brasil-Angola na área social, com a ministra da Educação de Angola, Luísa Grilo, e o embaixador do Brasil em exercício, que é o ministro conselheiro Eduardo Lessa. Nós estamos, neste momento, sem embaixador aqui em Angola, porque saiu há poucos dias, e o novo, que é uma nova, que vem de Singapura, só vai estar aqui no final deste mês de setembro. Então, nós teremos, na sexta-feira, uma bela exibição do filme Axé, Canto do Povo de um Lugar, seguido de debate com o diretor do documentário, Chico Kertz, que está vindo do Brasil. Esse filme tem participação de artistas famosos, como Daniela Mercury, como a Ivete Sangalo, como o Bel Marques, vários artistas, o Luiz Caldas, que foi o criador do Axé, e por aí vai. E, por fim, vamos encerrar no sábado com um dia do samba, ou seja, vamos ter DJ, vamos ter buffet regional nordestino, vamos ter um show do grupo Ango-Brasileiro Os Cambas, com artistas brasileiros e angolanos cantando samba, e teremos uma aula de samba com a professora Bárbara Silva e outros professores, e, por fim, teremos uma roda de samba, um pagode de mesa, que vai ser muito interessante também.
Que maravilha! E, Raimundo, a gente pode acompanhar isso online ou só em pessoa mesmo?
Não, nós estamos querendo criar um mecanismo para fazer essa exibição também pela internet. Nós vamos disponibilizar, então, um link para que as pessoas também acompanhem de fora do país, principalmente na diáspora africana, né? Então, nós estamos fazendo isso.
Com certeza. E Raimundo Lima, o nosso tempo estourou aqui no Fala África Voa, e eu quero agradecer aqui a sua participação. Obrigada por partilhar suas perspectivas e a programação da 15ª Semana do Brasil em Angola. Foi um prazer saber mais aí sobre o seu trabalho para fortalecer os laços entre nossas nações.
Ok, eu que agradeço muito essa oportunidade, dizendo que o papel de brasileiro como um parceiro aqui para a diversificação econômica é bastante forte. Nós estamos retomando a parceria estratégica entre os dois países. O presidente Lula esteve aqui há um ano e nas diversas áreas tem aumentado, portanto, essa busca da diversificação econômica.
Tá certo! Não percam a 15ª Semana do Brasil em Angola para conhecer a rica conexão entre Brasil e Angola. Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem!
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina do serviço em português da Voz da América, no domingo, 8 de setembro de 2024. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia de domingo, bom início de semana laboral. Amanhã, segunda-feira, voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, se despedem de todos, a Ana Guedes e o Jaime Faria, com um abraço. Então, até amanhã.